Olá pessoal, eu sou o César Castro, especialista da consultoria Agro do Itaú BBA e estou aqui hoje com a minha colega de banco e especialista do time, a Annelise Izumi, para conversarmos sobre o cenário atual e as perspectivas do mercado de máquinas e equipamentos agrícolas. E para ter essa prosa conosco, nós temos o grande prazer de receber o Átila Trenepol, que é CEO da Stara, uma das principais empresas brasileiras de máquinas agrícolas com atuação no Brasil e em outros países. O Átila assumiu a presidência da empresa no início de 2020, sucedendo o pai, o Sr. Gilson Trenepol, mas já era do grupo de executivos antes disso, ou seja, já conhecia a fundo o negócio. A Stara é uma empresa familiar que está no mercado há mais de 6 décadas, inovando e oferecendo soluções ao agronegócio. Evolução constante é o lema da empresa e nós aqui no Itaú BBA nos identificamos bastante com esse propósito. Tem a sua matriz em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, que é a capital nacional da agricultura de precisão. Olá, Anne. Olá, Átila.
Olá, Anne. Olá, César. Prazer estar aqui com vocês.
Olá, pessoal. Tudo bem?
Átila, começando aqui para aquecer os motores, o segmento de máquinas e equipamentos agrícolas teve uma performance excelente no ano passado, crescendo 42% em faturamento sobre 2020, quando já havia expandido 18% frente ao ano anterior. Isso segundo os dados da Abimac. Com a projeção da entidade de avançar mais 5% em 2022 sobre essa base elevada de mais de R$ 80 bilhões, o primeiro trimestre já mostrou aumento de 9%. Além disso, chamou atenção na Agrishow recentemente o recorde de mais de R$ 11 bilhões em intenções de vendas de máquinas e equipamentos agrícolas, incluindo também a armazenagem e irrigação aqui nesse cálculo, contra uma expectativa inicial de R$ 6 bilhões, o que significa quase 300% acima da edição anterior, ocorrida em 2019. O que justifica tamanha pujança num ano em que os elevados custos de produção das lavouras tendem a moderar um pouco as margens dos produtores? E, além disso, após anos seguidos, né, de boas margens agrícolas, um forte crescimento e renovação do parque de máquinas, ainda há muito espaço para expansão das vendas domésticas ou o setor tende a focar mais nas exportações, que também tem mostrado números fortes?
César, essa pergunta aí, ela realmente é uma pergunta que não é tão fácil de se responder, acho que ela tem vários fatores, né? E alguns deles que a gente pode citar, o mercado agrícola brasileiro de máquinas, ele é um mercado muito grande, apesar da renovação que teve nos últimos anos, ela ainda tem espaço para expandir, pelo uso das máquinas do Brasil é muito severo, né? Nós somos um dos poucos países do mundo que tem 2 safras, então acaba que o volume, o desgaste dos equipamentos, ele é maior do que a média. E os produtores, olhando essa safra que passou agora, estão tendo uma rentabilidade muito alta ainda. A percepção que você tem é que, olhando mais a longo prazo, já olhando para a próxima safra, aí sim teremos uma margem reduzida, né, por conta do aumento de todos esses insumos, principalmente os fertilizantes, que têm crescido bastante. Com relação às máquinas, né, as vendas que você fala, eu acredito que o Brasil está vivendo sim um momento muito, muito grande de vendas. Acho que está fora da curva normal, estamos acima, vivendo um momento acima do normal, muito voltado por conta dessa rentabilidade que se teve no agronegócio nos últimos 2 anos, mas ela tende a mais para frente, a gente acredita, pelo menos aqui na Star, a nossa percepção é que ela tende a dar uma segurada. Nós acreditamos que o mercado externo está pujante também, mas, lógico, em virtude desse aumento dos valores das commodities, né, que a gente está vendo, e não só do soja e do milho, mas também um bom preço em trigo, bons preços também na parte do algodão, e isso é o que tem motivado, e a gente acredita que nas exportações não é diferente, né, acaba acontecendo, seguindo na mesma linha. Acho que talvez a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí em outros temas, né, com relação às guerras, a guerra que a gente está vendo da Ucrânia e da Rússia, mas com certeza isso também tem um impacto aí sobre essas vendas que a gente está vivendo hoje.
Ah, Átila, entrando nesse assunto, assim como em outros mercados aí, a gente observa que nos últimos anos teve um aumento relevante de preço de máquinas e equipamentos agrícolas. o que sabemos que tem relação com o encarecimento dos insumos, no caso do aço, por exemplo, além da desorganização da cadeia global de suprimentos. Você pode nos contar um pouco o que mais justifica essa inflação de máquinas e se há um horizonte de alguma perspectiva de acomodação desses choques?
Essa pergunta aí é boa, né? Com relação a essa questão dos volumes que a gente comentou um pouco aí, até de agrishow e tudo mais, acho que boa parte está ligado a isso, né? Tem uma inflação muito grande e isso também fez com que os números subissem abruptamente, que faz com que a gente olhe e se surpreenda com esse crescimento fora da curva, né? De 2 anos para cá. O que que a gente percebe da inflação? Bastante significativo, a gente tem uma influência do dólar, né? Quando essa pandemia a gente saiu de um dólar de 4 e alguma coisinha, para estar vivendo uma média de 5,30, agora está um pouco mais baixo, mas a gente viveu 5,30, 5,40, 5,60, chegou 5,70, se não me falha a memória, chegou a bater. Então isso fez com que todos os itens nossos importados tivessem um acréscimo muito grande nos seus custos. As indústrias, né, as grandes siderúrgicas aí do aço, elas com certeza aproveitaram o momento para poder fazer sua rentabilidade crescer. Isso a gente nota com muita clareza, somente olhando os balanços, né, dessas empresas, a gente percebe isso, né? Recordes de margem de rentabilidade dessas empresas. E não só eles, né? Acho que a questão teve o aumento do petróleo, teve uma série de coisas que não é somente para o mercado de máquinas agrícolas. Se nós olharmos para qualquer tipo de insumo, qualquer tipo de indústria, vem na mesma toada. Até agora mesmo eu estava olhando um post aí de um amigo meu, né, comentando sobre o preço do diesel, que está sendo muito criticado aqui no país, mas estava olhando o preço do diesel nos Estados Unidos, né? Estava falando lá $1.40, se não me engano, $1.45 o litro do diesel lá nos Estados Unidos, o que vem mais ou menos uma ideia de R$7 e alguma coisinha. Então, assim, nós estamos vivendo algo que o mundo está vivendo. Países como Alemanha, como Estados Unidos, que são países com economias fortíssimas, vivendo uma inflação que para eles, né, para nós é normal 7%, 8%, mas para eles é algo totalmente absurdo. Então, não seria diferente com nós aqui no Brasil, e a indústria de máquinas acaba indo no mesmo caminho, né? Com relação à percepção de acomodação, isso nós tínhamos com ideia que esse ano seria um ano mais tranquilo, que nós teríamos uma estabilidade maior nessa questão de custos. Não é o que está acontecendo na prática. Acho que a gente está notando aí uma falta de componentes, no nosso ponto de vista, pior do que nós tivemos em 2021. Ou seja, nós temos mais atrapalhos na parte de produção, que faz com que também os custos aumentem, mas não só isso, como também a China falando em, aliás, fazendo lockdown, né, tendo aqueles milhares, mais de mil, acho que tem 1.800, se não me engano, o último número que eu vi, 1.200, 1.800, agora não me recordo bem, navios esperando para poder atracar e fazer o transbordo nos portos aí da China. E, lógico, isso gera escassez, e escassez volta a vir inflação novamente, né? Os componentes eletrônicos, que boa parte vem dos chineses, só sobe o preço, e não é que eles não saem, por exemplo, de um componente que custava $3 passou a custar $6, dobrou de preço. Não. Tem itens que saíram de $3 e foram para $100, para $150. É um número absurdo. E você tem que tomar a decisão. Abro mão de comprar esse componente e deixo de produzir uma máquina de $300 mil, ou pago esse valor no componente, um específico, né, vou falar aqui, mas são vários, e pago 100 vezes mais ou 50 vezes mais no valor do componente, para poder ter ele, poder dar sequência. Então, assim, é uma situação que a empresa fica uma posição complicada, mas você acaba se sujeitando, às vezes, a pagar o preço que está colocado sob pena do prejuízo ser muito maior. Então, e tudo isso vai levando a essa inflação que está totalmente fora daquilo que era uma perspectiva, fora da curva.
Átila, a Stara é uma das pioneiras no Brasil no desenvolvimento de máquinas com foco em agricultura de precisão. Esse assunto ganhou muita importância nesse ano, ainda mais em face da escalada dos preços dos fertilizantes que nós estamos observando, o que deve ter ampliado a demanda dos produtores por equipamentos que fazem um uso mais racional dos insumos. Em que ponto o Brasil está nessa curva de adoção tecnológica, pensando na agricultura de precisão? E há muito ainda a ser capturado em termos de ganhos de produtividade nas lavouras brasileiras, melhorando a eficiência dessas operações? Por fim, se vocês têm alguma medida dos ganhos de produtividade possíveis de serem obtidos através do uso das máquinas mais eficientes?
Boa, boa. Com relação a essa questão tecnológica, né, de agricultura precisão, principalmente falando, a Stara foi uma das, realmente, das pioneiras aqui do país. Nós temos um projeto em parceria aí com universidades e outras cooperativas, enfim, que iniciou lá em 2020, chama-se Projeto Aquários. Esse projeto de agricultura precisão, a Stara entrou como uma parceira em máquinas lá atrás, então ela já tem um conhecimento muito amplo, de longa data já, nesse tema, e isso nos dá mais, vamos dizer assim, mais lastro, mais informação para poder falar sobre o tema. Nós percebemos, sim, sem dúvida, né, o país está olhando agora com os olhos ainda mais atentos para isso, porém, o brasileiro, o produtor brasileiro, ele é um produtor que mudou muito nos últimos anos, ele vem numa evolução, uma crescente de conhecimento e de busca por tecnologia muito grande. Então, assim, uma boa parte dos produtores já fazem essa agricultura de precisão, pelo menos a mais básica, que seja uma aplicação de fertilizantes a taxa variável, isso já é feito já por uma grande massa dos produtores. Inclusive, nosso um dos equipamentos que é o nosso carro-chefe de vendas aqui, que é o distribuidor de fertilizantes, eles saem hoje, 98% das vendas saem com essa tecnologia já colocada nas máquinas. Né? Não vou dizer 100%, porque ainda um ou outro mercado acaba, uma outra região acaba comprando uma máquina um modelo um pouco mais simples, mas no geral os produtores têm caminhado muito para isso. E isso vem justamente num momento como esse, onde é que os custos das lavouras, os preços dos insumos têm crescido muito, os produtores vêm olhando com muito carinho para isso, não só para fertilizantes, mas também para corretivos, a gente percebe isso de uma forma muito forte, e os produtores estão avançando de uma forma muito interessante, têm conseguido trazer ganhos significativos. É difícil mensurar exatamente, porque assim, muito depende de cada situação. Tem produtor que já tem uma terra mais fértil e consegue otimizar a tecnologia em termos de economia, né? Aí consegue colocar em locais mais específicos onde ainda precisa, ou locais que já estão com uma fertilidade maior, acaba não precisando ser colocado, então, ou pelo menos taxas menores. Com isso, consegue ter uma economia muito significativa. E outros aí, claro, conseguem ter ganhos otimizando o solo, que estava com fertilidade baixa, melhorar essa fertilidade e trazer ganhos de produtividade. Não é fácil, como falei, não é fácil mensurar, mas é extremamente perceptível pelos produtores, pelos nossos clientes, e isso tem dado de forma muito natural, já faz um bom tempo. Né?
Perfeito. E quais são os maiores desafios, ameaças e oportunidades da indústria brasileira de máquinas e equipamentos agrícolas no Brasil? E aproveitando que estamos tratando de ambiente de negócios e futurologia, você acredita que a terceirização das frotas de máquinas e equipamentos agrícolas ganhará tração no Brasil?
Nós estamos num momento aí bem, bem pertinente com relação a essa pergunta. A Stara é uma empresa que está crescendo bastante nos últimos anos. A gente vem desde 2016 aí uma crescente muito bacana, e agora a gente estava passando por um processo de investimento de uma nova fábrica, e nós estamos com esse plano já faz 3 anos e pouco, se eu não me engano, que ele está ok, que ele já foi autorizado por todo o conselho para ser investido, e nós ficamos mais de 2 anos somente resolvendo questões burocráticas, né? Ou seja, correndo atrás de licenças, acertando com o FEPAM, com outros órgãos, que são os órgãos ambientais aqui da região, né, do estado, E você imagina, nós vamos fazer um ano e 4 meses aproximadamente, 1 ano e 5 meses para fazer a obra, para fazer e terminar ela por completo. Ela está na metade mais ou menos agora. Mas nós gastamos mais de 2 anos para resolver a parte burocrática, para poder ter uma liberação, para poder fazer, começar o nosso projeto. Você vai lá primeiro, faz a licença prévia, que nada mais é do que uma licença para te permitir você pedir outra licença, né? Ela não te resolve nada. Então, assim, é uma série de burocracias que faz com que você atrase os projetos e perca momentos importantes como esse agora, que nós estamos vivendo, e vivemos 2021 e 2020 também, onde nós poderíamos ter uma capacidade maior para poder atender o mercado e também, querendo ou não, ajudar nessa questão de inflação, para nós não termos tanta escassez. Mas o Brasil ainda tem muita burocracia quando se trata de novos investimentos e freia muito as empresas que querem empreender, que querem continuar crescendo. Então, eu acho que esse é um dos desafios. Outro desafio é manter uma posição em termos de tecnologia na frente. O Brasil, ele, apesar de não ser um país de primeiro mundo nessa questão do agronegócio, a gente tem uma posição bem interessante. Talvez falo mais especificamente pela Stara, mas ela é uma empresa que tem um domínio da parte, não só da parte de ferro, como a gente chama, né, que é o cortar, dobrar, soldar, pintar, mas também aqui a gente desenvolve software, né? A gente tem uma equipe aí de mais de 200 pessoas na área de desenvolvimento de produto, e desses, mais de um terço hoje já é na parte eletrônica, que é desenvolvimento de hardwares, de softwares de programação, de firmwares, né? São termos até que a gente tem um pouco incomum de falar, mas é o que vem conseguindo colocar aquele conhecimento que era necessário você pegar ele, levar ele, colocar em várias cabeças de todos as pessoas que usam, os usuários dos equipamentos. Você começa a colocar em máquinas mais inteligentes que vão fazer esse trabalho e vão conseguir levar esse ganho sem que demande de um treinamento super espetacular lá na ponta, né? Que a gente sabe que cada vez é mais complicado. A mão de obra no campo cada vez tem ficado mais difícil. Pessoas qualificadas não é fácil de conseguir. Então, acho que a parte que nós, como fabricantes, podemos fazer e buscar, e esse é o grande desafio, é facilitar a vida do homem no campo. Nós temos que fazer as máquinas levarem uma grande tecnologia, porém, elas têm que ser fáceis de ser operadas. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. E com relação à terceirização, a gente vê assim que tem países como o argentino, por exemplo, que tem 70% da frota de pulverização, de colheita e até mesmo de plantio, que é terceirizada, né? É uma coisa mais cultural do argentino de não ter o equipamento próprio e sim ter os famosos contratistas, que eles chamam. Eu acho que aqui no Brasil isso tende a evoluir, tende a crescer um pouco. Não acredito que vá mudar da água para o vinho, que daqui um pouco vai inverter se a roda, vai ser mais terceirizado do que próprio as frotas. Porém, eu acho que existe um espaço para crescer. Acho que tem muitas fazendas que querem colocar o seu foco em outras áreas, né? Às vezes nem tem recurso humano para poder tocar esse tipo de negócio, e acaba dizendo, não, eu acho que eu prefiro colocar isso aqui na despesa lá, coloco, terceirizo e eu deixo para alguém especializado fazer esse trabalho para mim. Eu acho que vai acontecer, vai tende a aumentar isso aos poucos, né? Não vai ser, como eu falei, acho que vai ser uma explosão, mas eu acho que vai ter um aumento, sim.
Excelente, Átila. Agora, tocando no ponto que você comentou no início a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, gostaria de te perguntar se, além da dificuldade, né, ou até da impossibilidade de vender para a Ucrânia e para a Rússia nesse momento decorrente da guerra, como o conflito tem afetado o setor de máquinas e equipamentos agrícolas brasileiro?
A gente tem, no início, quando começou a guerra, nós ficamos aqui bastante tensos ou angustiados sobre o que iria acontecer. Nós tínhamos máquinas prontas, já prontas para ser colocadas em container, inclusive, estava somente esperando o container, que estava numa dificuldade muito grande, se conseguir, aliás, está ainda, que iriam tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Nós, no primeiro momento, acreditávamos que as vendas tinham simplesmente iam evaporar, né? Elas tinham se perdido por todo o contexto. Nós, felizmente, tínhamos como redirecionar isso para o mercado interno, mas resolvemos, tomamos a decisão de aguardar um pouco, de esperar ver o que queria acontecer, pagar para ver. Aí, obviamente, logo no início, você percebeu que a Ucrânia realmente não teria uma sequência, né? Obviamente, por estar sendo atacada. Mas a Rússia, a gente ficou com alguma esperança, porque conversávamos com os nossos importadores, conversávamos com nossos colegas. Né? A Stara tem uma unidade muito pequena, mas estava iniciando uma unidade, está iniciando uma unidade lá na Rússia, né? A Stara Rússia. E temos alguns colaboradores nossos que são de lá, inclusive, né? Que são da Rússia, temos da Bielorrússia, da Ucrânia também. E aí conversávamos com eles assim conforme possível para tentar entender como é que estava a situação e também com os nossos importadores. E a conversa deles parecia que não estava muito alinhada com a nossa. Né? Nós enxergávamos uma guerra aqui, a coisa pegando fogo lá, e os russos tranquilo. Os russos, vida normal, não é assim, aqui está seguindo tudo normal, não se fala muito no assunto, claro, né, as mídias lá todas mais controladas, então acaba que eles talvez não estivessem enxergando tanto como nós, mas assim, não estavam percebendo nada de muito que fosse impactar muito no negócio. Aí, claro, veio todas essas sanções aí que os alemães, os europeus, de uma forma geral, tiveram ou colocaram para a Rússia e, em contrapartida, tiveram de volta. Também os americanos. Isso fez com que o mercado deles lá de máquinas, que depende muito também desses mercados, acabou ficando com pouco volume para poder ser comercializado. Acabou gerando aqui uma certa oportunidade, né, de poder não só enviar aquelas máquinas que nós tínhamos aqui, conseguimos fazer o envio dessas máquinas e conseguimos alguns negócios também que não estavam previstos. Com relação a esse mercado, a gente não pode nem tem muito o que falar com relação às vendas. O que a gente percebe é a expectativa de uma safra mais reduzida, né? Acredito, do leste europeu de uma forma geral, principalmente falando da Ucrânia, influenciando em valores das commodities, o que acaba faz com que o produtor brasileiro aqui, no final das contas, ainda saia um pouco beneficiado nessa história toda e possa dar sequência nos seus investimentos, dar sequência no seu negócio, mesmo convivendo com uma dificuldade que a gente está vivendo hoje, que é a questão de financiamento dos bancos, né, para poder fazer esses investimentos em equipamentos. Poucos bancos estão, aliás, os bancos estão disponibilizando, mas, claro, uma taxa muito alta de juros, que está fazendo com que os produtores aí acabem desistindo de alguns negócios ou não se animando para fazer investimentos. Tivemos aí um banco específico que trabalhou um pouco mais forte, com um juro um pouco mais baixo, mas tem algumas dificuldades ainda para fazer com que as coisas se operacionalizem, e isso tudo faz com que as coisas derem uma certa travada. Mas, de forma geral, a gente percebe um mercado continua bastante aquecido e a gente acredita aí num 2022, num ano muito bom.
Perfeito. Bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio sobre máquinas e implementos agrícolas, esse setor dinâmico, né, e pujante dentro do agro, e no qual tivemos a valiosa presença do Átila Trenepol, CEO da Stara, que, além da visão que ele nos trouxe, nos impressionou pela sua capacitação ainda tão jovem. Átila, você pode fazer as suas considerações finais aos produtores rurais e aos nossos ouvintes?
Bom, primeiramente, só agradecer pela oportunidade de poder participar aí do programa. A mensagem que eu deixo para os nossos amigos, produtores rurais, continuem firmes aí, acreditando no seu negócio. Felizmente, a gente está num negócio que é necessário para o mundo. Não tem como não ter o agronegócio dentro da economia mundial, e a gente tenta continuar crescendo. E vocês fazem um papel aí fundamental nesse negócio, que é estar aí todo dia botando o pé na terra, né, produzindo alimentos, cultivando as culturas com muito carinho, dedicação, e fazendo o Brasil ir para frente. Né? O agronegócio é o motor dessa economia, e a gente fica muito feliz e se sente privilegiado de poder estar dentro esse negócio. E contem com a Star, acreditem aí que vocês têm uma empresa nacional que tem muita tecnologia e que pode estar auxiliando vocês sempre da melhor forma. Tá bom? Muito obrigado.
É isso, pessoal. Obrigado, Anne. Obrigado, Átila. Um abraço e até o nosso próximo Prosa Agro.